Olá! 13 de maio de 1888, assinatura da Lei Áurea no Brasil. Será que temos o que comemorar diante de tanta desigualdade racial e retirada de direitos? Giro de Solidariedade apresenta iniciativas que fortalecem ações em prol da cultura negra no Brasil. E veja também, entrevista central desta sexta convida Tamires Sampaio, integrante da Coordenação Nacional das Entidades Negras, que analisa a condição do negro no Brasil após 134 anos de assinatura da Lei Áurea. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta sexta-feira está começando agora. Das senzalas às periferias brasileiras. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel Cristina Leopoldina assinava a Lei Áurea que encerrava o regime escravagista que já durava quase 4 séculos. Na época, a abolição trazia esperança de liberdade para o povo preto. Ledo engano, considerado como uma falsa abolição pelo movimento negro, essa condição ao longo dos anos marginalizou e não garantiu dignidade a essa população. As periferias espalhadas por todo o território nacional clamam pelo mínimo: trabalho, renda, saneamento básico, educação de qualidade, moradia adequada e por aí vai. Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade de Minas Gerais, nos traz uma mensagem lúcida sobre essa data. Olha só.
Embarque imediato.
Falam que é o dia da abolição da escravatura, né? Mas não é, nunca foi. A escravidão nunca saiu do corpo do povo negro. Quando a princesa Isabel assinou aquela carta de alforria, na realidade, o que ela assinou foi uma carta de despejo, porque eles tiraram os nossos antepassados da senzala e jogou na rua. E aí cada um teve que se virar como pode, ocupar os morros aglomerados, os fins de mundo, as periferias, para poder ter um lugar para residir. Então a gente não tem o que comemorar, a gente tem é que cobrar das autoridades uma reparação. Então vamos todo mundo para a luta, estudar, se formar, se qualificar e ocupar os espaços de poder.
É isso aí, sabe a dona Maria Tereza. E o Giro de Solidariedade desta sexta-feira é temático e segue a linha do que tem sido feito em prol do povo negro. Tem campanha voluntária em defesa das cotas raciais, tem iniciativa que partilha a cultura ancestral do povo negro em Minas Gerais e tem até ação que incentiva jovens de comunidades a produzirem conteúdo audiovisual em Belém. Ficaram curiosos? Vanessa Nakasato nos mostra mais.
Trilhos do Brasil.
A UNE, União Nacional dos Estudantes, lançou a campanha Eu Defendo as Cotas pela Entrada e Permanência na Universidade. O objetivo é ressaltar a necessidade de manter a lei de cotas, que faz 10 anos em 2022 e deve ser revista pelo Congresso Nacional. Segundo a diretora de combate ao racismo da UNE, Paulinha Silva, a política de cotas levou milhares de negros e negras de baixa renda à universidade e mudou a realidade de muitas famílias.
A gente tem visto nesses últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, as políticas educacionais todas indo no sentido de devolver as universidades para as elites. Então, foi um avanço muito importante, as pessoas conseguiram acessar, mas a gente ainda luta muito para permanecer.
Em Oliveira, Minas Gerais, 4 irmãs criaram um movimento para levar a cultura reinadeira para os moradores da cidade. Há 10 anos, o Encontro de Cultura Afro-Brasileira de Oliveira tem gerado orgulho, identificação e autoestima a negros e negras ao debaterem suas origens nos espaços públicos, carnavais e principalmente nas escolas. É o que conta uma das fundadoras e jornalista Ana Paula da Silva.
Mas o que é a cultura reinadeira? É uma prática também, e no nosso caso, religiosa, de descendência afro-brasileira, em que as pessoas cultuam santos, orixás, enquices, em prol de uma salvação, de uma permanência do que a gente entende como legado dos primeiros escravizados que chegaram em Oliveira.
Em Belém, no Pará, a produtora audiovisual Negritar vai para as periferias da cidade ensinar jovens a fazerem cinema. Composta por pessoas negras e periféricas, a produtora tem como objetivo causar impacto social ao incentivar os alunos a criarem histórias a partir de suas experiências e olhar. Cada ano é trabalhado um tema. Segundo a roteirista da Negritar, Maiara Coelho, os filmes são feitos com celulares e depois de prontos são exibidos para a própria comunidade.
Esse ano a gente está com foco nas narrativas climáticas. Então todas as comunidades onde a gente vai, a gente vai com foco de falar um pouco sobre narrativa climática. Então racismo ambiental, água e saneamento, desmatamento, né, o impacto das grandes empresas que tem nos locais também.
Ela é minha, eu refloresto e vou um dia retomar. Pra todo povo dessa terra, que o genocídio não conseguiu acabar.
Bom, hoje, dia 13 de maio, é celebrado o dia da abolição da escravatura. Passados 134 anos, será que os negros e negras do Brasil têm mesmo o que celebrar? A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, libertou cerca de 700 mil negros da condição de escravização. Somos 54% da população brasileira que se autodeclara negra. E se traçarmos uma linha cronológica de lá para cá, nos deparamos com muita desigualdade racial e retirada de direitos. No Brasil de 2022, ainda é urgente lutar por políticas afirmativas que protejam e assegurem os direitos da população negra. Porque, infelizmente, ainda somos maioria em espaços de subalternidade e em condição de trabalho precarizado. Maioria dos encarcerados. Estamos nos piores rankings estatísticos do país. A Tamiri Sampaio, integrante da Coordenação Nacional das Entidades Negras, sabe bem disso e conversa agora com Afonso Bezerra sobre as lacunas sociais existentes em torno do dia 13 de maio. É com você, Afonso.
Entrevista Central.
Olá, Emília. Já estamos aqui com a integrante da Coordenação Nacional de Entidades Negras e coordenadora da Frente Nacional Antirracista, Tamires Sampaio. Em pauta, as análises e interpretações sobre o dia 13 de maio, a data da abolição da escravidão no Brasil, um tema de ressignificação e de muitos debates. Tudo bem, Tamires? Como vai?
Tudo bem, Afonso. Eu estou bem, sim. Você. Quero começando a agradecer, né, por esse espaço, a oportunidade de poder fazer essa troca aqui nessa data que é tão fundamental, que já, né, de uma abolição inacabada, que a gente consegue avaliar os reflexos até os dias de hoje.
Tamires, gostaria de começar exatamente por esse ponto que você deixou, né, aqui o nosso papo, entendendo a dimensão que a data tem no Brasil de 2022. Como devemos atravessar este momento? É uma data celebrativa ou crítica?
Acho que é uma data crítica, né? A data oficial mesmo do movimento negro, que o movimento negro celebra, mas não celebra no nosso sentido de comemoração, porque, veja, se a gente for avaliar os números, a gente não tem o que comemorar. Mas é uma data que o movimento negro reivindica enquanto uma data nacional nossa de articulação, né, dos nossos pautas, é o 20 de novembro, né, o dia da consciência negra, o dia de Zumbi do Andara. E o 13 de maio é uma data em que a gente sempre procura apontar as contradições que foram o processo abolicionista aqui no nosso país, né. Então, não é uma data para comemorar, mas porque até hoje a gente vê os reflexos, né, da abolição inacabada. Até os dias de hoje a gente consegue perceber com o nível da desigualdade contra a população negra, com o nível de violência, de informalidade em relação ao mercado de trabalho, que na prática, o dia 13 de maio lá de 1888, em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a assinatura ela foi um processo muito mais impositivo.
A história oficial acabou excluindo diversos atores que se manifestaram e agiram naquele momento, né, naquela conjuntura no final do século XIX. Quem são esses abolicionistas negros, né, que ficaram excluídos da narrativa oficial da história do Brasil e que importância eles tiveram naquela época?
Olha, acho que tem várias figuras históricas, né, que podem ser levantadas, mas eu começo primeiro com a resistência dos quilombos, né, a gente tem marca, né, do quilombo dos Palmares, mas vários outros quilombos que existem, inclusive até os dias de hoje, né, no nosso país inteiro, ou seja, as pessoas que eram escravizadas e conseguiam fugir e começavam a se organizar, né, em uma outra lógica e que resistiam a esse processo de exploração. Acho que isso é um ponto fundamental. A gente tem um advogado negro, Luiz Gama, né, um patrono nosso, direito nosso, inclusive, que sozinho, né, só o Luiz Gama conseguiu, a partir de processos judiciais, garantir a alforria de mais de 500 pessoas negras que eram escravizadas ilegalmente no Brasil. Né, então, um trabalho que o Luiz Gama fez, né, de luta antes, né, da garantia do processo abolicionista foi muito importante, né, porque para além da resistência, né, que vinha a partir das fugas, né, dos engenhos que se transformavam nesses espaços coletivos de organização, né, e fortalecimento que são os quilombos, a gente tinha também no direito pessoas lutando, né, para garantir a alforria.
Quais são as lacunas que ficaram, né? Quais são as feridas abertas que aquele processo deixou e permanece até o Brasil de hoje?
Como a escravidão, ela fazia, o estudo da escravidão, ele fazia com que a pessoa escravizada, ela se tornasse um objeto posse, propriedade, né, do senhor de engenho, eles precisavam construir outros mecanismos para esse controle dos corpos negros, que já não poderia ser mais com base nesse instituto. E aí, esse controle, e teria que ser legal, inclusive, né, porque o direito, ele é fundamental para esse processo, e acho que é também importante destacar que mesmo nos períodos históricos nossos de exploração, o direito muitas vezes acaba sendo um instrumento que garante, né, os grupos que estão no poder econômico, político, né, na sociedade à época, consigam continuar esse processo de exploração de uma maneira legalizada. E aí a forma que foi construída para a manutenção desse controle foi essencialmente a política criminal, a nossa política de segurança pública. Por quê? Porque aboliram a escravidão, a população negra passou a estar liberta, só que como não construíram políticas públicas de inclusão, não garantiram que o trabalho que ia passar a ser assalariado fosse feito por essa população. Pelo contrário, se estão livres, fiquem na rua. Mas estar na rua sem emprego é crime.
Bom, e amanhã, dia 14 de maio, será realizado o segundo congresso do coletivo Lena Santos na Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte. Escolhido propositalmente para ser realizado no dia seguinte ao 13 de maio, o evento tem o objetivo de ampliar o debate sobre questões raciais que norteiam a mídia brasileira. Serão duas mesas de debate. A primeira para falar sobre a presença do negro nos veículos de comunicação do país e a segunda trata sobre o combate a diversas formas de preconceito. Sandrinha Flávia, que é jornalista e faz parte do coletivo Lena Santos, nos deixa um recado importante.
Parada Cultural.
Eu sou Sandrinha, estou aqui para falar do segundo congresso do coletivo Lena Santos e Jornalistas Negras e Negros, que acontece em 14 de maio, às 14h30, em Belo Horizonte, na Academia Mineira de Letras. O evento é presencial. Essa data foi escolhida pela proximidade com a abolição da escravatura que ocorreu em 13 de maio de 1888. 14 de maio, o famoso dia seguinte, quando negros e negras foram entregues à própria sorte. É urgente a gente discutir um jornalismo antirracista e mais representativo, por isso a gente criou esse congresso. Infelizmente, a gente não tem mais vagas, gente, se esgotaram, mas mesmo assim eu quero convidar você para acompanhar o nosso Instagram, @coletivolenasantos. Lá você vai ficar por dentro de todas as nossas próximas atividades, nossos passos, porque nossos passos vêm de longe. Tchau, tchau.
Bom, o Programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e aproveito para deixar um recado de esperança a toda a comunidade negra do Brasil. Como disse a Dona Maria Tereza, lutemos por dias melhores. Resistir e lutar é a palavra de ordem. Que sigamos conscientes da nossa luta ancestral por quem fez por nós e pelo nosso povo. Espero vocês na segunda-feira. Até lá. Tchau.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.